A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Gé Flamengo na área, começando a edição 280, a segunda especial antes da decisão da Copa Libertadores. Sábado tem Flamengo e Atlético Paranaense e todo mundo está na ansiedade, querendo saber informações, notícias e tudo mais sobre o Rubro Negro, que vai a campo nessa terça-feira. A gente está gravando aqui na terça na tarde, logo mais à noite Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã, último jogo antes do Flamengo embarcar para Guayaquil. Mas a gente não vai falar quase nada sobre essa partida, porque estamos aqui para falar de Copa Libertadores. Eu, Jorge Natan. Hoje tem ao meu lado os repórteres Fred Gomes e Letícia Marques e também Arthur Mullenberg, a voz da torcida. Arthur Mullenberg, vou começar com você, né, meu amigo? Porque a gente vinha falando de ansiedade já na segunda-feira, vai ter podcast todo dia essa semana, para quem não está sabendo. E aí, como é que foi dormir e acordar em mais um dia mais perto da final da Copa Libertadores?
Fala, Natan, fala, Letícia, fala, Fred, meus amigos que estão ouvindo, porra, cara. Estamos aqui, né, lutando contra a ansiedade, fazendo o tempo correr o mais rápido possível, também difícil. O tempo, que vocês sabem, é uma estrutura relativa, mas estamos lá. Eu estou fazendo o quê, cara? Eu estou lendo os jornais do Equador, né, bicho? Estou tentando me inteirar sobre as coisas lá. Assalto pra caramba lá, toda hora alguém mandando 5-7 para cima do brasileiro. Tá tudo certo, tem que ficar esperto que chegar em Guayaquil aí para não dar mole para bandido, pô. A gente tem o nome a zelar, quem vem do Rio, né, meu irmão? E pelo menos o Cotopaxi deu uma sossegada, já estou mais inteirado aí, li bastante sobre o vulcão, parece que não vai acontecer nada, foi só um sustinho para ninguém ficar esperto. E vamos lá, hoje tem Flamengo, já soube que não vai poupar todo mundo, que vai entrar uma galera lá para jogar, então talvez seja um bom programa ir lá para dar tchau para os nossos amigos, nossos guerreiros, se despedir deles e esperar que eles façam uma boa apresentação contra o Santos.
Boa, isso aí, Arthur Mullenberg, trazendo aqui o Fred Gomes, que estava minutos atrás no Redação, no Seleção Sport TV. Não sei se você que nos ouve acompanhou o show de Fred Gomes, que sempre dá um show em suas participações ao vivo, né, Fred? Mas chega mais, meu amigo, mais tarde tem Maracanã, você vai estar lá cobrindo, como é que vai ser tua rotina nessa terça-feira, já de olho também na Copa Libertadores?
Então, fala Tanzinho, fala Artuzão, fala Lelê. É, cara, eu acho esse jogo hoje interessante, show é por sua parte, você que dá show, mas te agradeço pelo carinho. É, acho muito importante ele colocar uns caras para jogar hoje, porque assim, eu estava até falando no Seleção isso, ano passado um amigo meu que foi ao Maracanã, não sei nem se foi você que foi se despedir do Flamengo no Flamengo e Corinthians, gol do Bruno Henrique no final, eu lembro que o Renato, no último jogo no Rio de Janeiro, antes da decisão com o Palmeiras, ele coloca um time, mas muito reserva. E os camaradas que estavam indo ao estádio ficaram muito pé da vida, assim, mas muito pé da vida. Fala, como é que o cara, no dia da despedida, salvo engano, o jogo foi dia 20, com o Corinthians, 20 ou 19, assim, era bastante tempo antes do Corinthians. Ele vai e coloca o time todo remendado. Acabou que teve aquele susto ali na entrada do Maracanã, o pessoal com cara de bunda e tudo mais, mas quando entrou, a torcida levou no colo e no final aconteceu aquele roteiro intenso, uma jogadaça do Rodinei, um golaço do Bruno Henrique de cabeça, que levou a torcida a sair do Maracanã em catarse total. Mas assim, eu acho o jogo de hoje interessante, jogadores importantes para você ver jogando. Por exemplo, você vê juntos Cebolinha, Everton Ribeiro, Pedro, entendeu? Eu acho bem interessante essa combinação, Marinho. Você vê alternativas para um segundo tempo truncado, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Então, estou na expectativa positiva, não estou achando peladão chato para ir no Maracanã, não. Vou trabalhar com o maior prazer. Se não fosse com o maior prazer, eu falaria que eu tenho amor ao meu emprego, né? Fala, não, jogaço. Mas, nesse caso, eu estou sendo super sincero. De fato, eu acho que vai ser um jogo maneiro e estou na expectativa já para sair daqui de casa às 6 horas e partir para o Maraca para essa partida às 9h45.
Tá certo, então, Fred Gomes. Letícia Marques, você também vai estar na ativa no Maracanã hoje, vai estar na redação, como é que está seu esquema de trabalho aí antes dessa despedida, que vai ser mais animada do que muita gente esperava, né?
Fala, Natan, Arthur, Fred, todo mundo que está acompanhando a Nação Rubro-Negra, que está nos ouvindo. Hoje estou da redação já, Natanzinho, já estou por aqui trabalhando, mas não estarei aqui no horário do jogo, estarei já à disposição. Por quê? Vou explicar, né? Como é semana de Libertadores, já estamos nos preparativos com muitas matérias e muitos materiais também, coletando muitos dados para o jogo de sábado, né? A grande decisão da Libertadores. Então, tô nesse preparativo, então tô off desse jogo, que, como o Fredão falou, né, uma boa despedida para os rubro-negros que vão para o Maracanã, que vão conseguir assistir um time misto, né? Não vai ser um time total reserva, teremos alguns titulares, então, assim, é uma boa despedida. E claro que tem a grande despedida, que será amanhã no aeroporto, que a nação rubro-negra está organizando.
Tá certo, é isso aí. Então, ó, o Fred Uber e o Caio Mota não estão aqui no podcast, mas não ao vivo, porque eles deixaram uma gravação, um áudiozinho, embarcando lá no aeroporto do Galeão. Certamente agora que a gente está gravando 2h45 da tarde, eles estão no avião rumo a Guayaquil, estarão lá para a cobertura da final, mas eles deixaram um recadinho para a gente. Então vamos lá ouvir o que o Fred Uber e o Caio Mota têm a falar sobre esse jogo e também sobre a decisão de sábado.
Fala, fala, galerinha. Estamos aqui já no aeroporto do Galeão. Provavelmente, quando vocês estiverem gravando o podcast, quando o podcast for ao ar, estaremos voando sobre o território brasileiro até a cidade do Panamá. Da cidade do Panamá, faremos uma rápida conexão e chegaremos no fim da noite da terça-feira em Guayaquil. A bola vai estar rolando no Maracanã, né, Fred? Mas a gente já vai estar com foco virado para a final da Libertadores. Estou aqui com o Fred Uber, meu companheiro de viagem, meu companheiro de aventuras, meu todinho. Então fala aí como é que está essa expectativa para a partida, mas eu acho que antes, depois, dá para a gente falar um pouquinho também dessa escalação do Dorival para o jogo contra o Santos, né?
Isso aí, Caio. Abraço para todo mundo. A expectativa alta. A gente está aqui no aeroporto, já vê dezenas de camisas de torcedores do Flamengo, todo mundo animado para ir para essa final de Guayaquil. Vocês tomem conta do Arthur aí, esse coraçãozinho, até sábado, porque o negócio vai ser feio.
É o nosso velhinho sapeca, né? O Biro Leibe, então vamos ter cuidado com ele aí. Como o Fred falou, já tem muita camisa do Flamengo aqui no aeroporto. O clube aproveitou bastante para colocar tendas oficiais também para vender produtos. E também é bem legal dizer que o Flamengo já não envelopou o Galeão, mas tem vários totens, vários painéis, vários outdoors aqui com mensagens de Guayaquil é nosso, vamos copar Guayaquil, rumo à glória eterna. Então, bem legal como que o Flamengo já começa a dar essa experiência para o torcedor dele, desde aqui do embarque. A gente tem a sorte de estar num voo com uma conexão bem curtinha, então a gente chega em Guayaquil ainda nessa terça-feira, se não me engano, 8h30 da noite em Guayaquil, 10h30 da noite aqui no Brasil, para vocês terem uma noção de tempo. A gente está embarcando agora às 11h35 aqui do Galeão. Então, mas a gente tem relatos também de muitos amigos até que estão saindo hoje ou já saíram e vão fazer uma peregrinação que passa por Bogotá, passa por Lima, passa por Quito, passa por Campos de Goitacazes, Teresópolis, até chegar em Guayaquil. Então realmente é uma galera que está fazendo esse sacrifício e tirou a semana de folga, todo mundo na molezinha para ver esse Flamengo. A gente vai estar lá amanhã para receber o Flamengo após o Aeroflá aqui, mas acho que antes a gente pode falar rapidinho desse jogo de hoje, né, Fred? O que você achou da decisão do Dorival, que só foi diminuindo, né? Ia ser meio time titular, aí o Felipe falou, acho melhor segurar, ele já botou o Ayrton Lucas durante a tarde. O Santos falou, acho melhor ficar também descansando, já botou o Diego Alves. Acaba que de início vai ser Davi Luiz, Everton Ribeiro e Pedro. O que você acha disso? A gente sabe que alguns jogadores, como Léo Pereira, Arrascaeta e Gabriel, têm previsão de entrar no decorrer da partida. Sua opinião sobre essa decisão do Dorival, arriscada?
Ah, risco sempre tem, até treinar é risco, né? Mas assim, eu acho que foi importante, acho que ele, pelo perfil do Dorival, ele incluiu jogadores nessa decisão, jogadores experientes como o Felipe Luiz, cara que tem condição, cara que sabe o que está sentindo, já tem experiência, sabe dar esse feedback. Então acho que foi uma boa alternativa ele colocar os jogadores para rodar, mas acho que tem que controlar bem essa minutagem aí. Esse jogo não é o jogo que vai fazer diferença para o Flamengo, então tem que estar todo mundo com a prioridade total lá no jogo de sábado, para estar todo mundo bem. Me surpreendeu o Santos não querer jogar, mas tá tudo certo. Ele já jogou quase mais de 32 partidas seguidas, tá bom, deixa os outros jogoleiros atuarem um pouco e ele ficar bem preparado para esse sábado, para ele pegar tudo lá.
Legal isso, que pela nossa apuração, a ideia inicial do Dorival era poupar todo mundo. E aí, conversando com os jogadores, alguns acharam importante jogar pela questão do ritmo, outros até para sentir ali a atmosfera. Vale lembrar que no ano passado, uma das grandes críticas internas desse time do Flamengo foi a programação feita pelo Renato Gaúcho, que optou por ir para Porto Alegre quase que 10 dias antes da final de Montevidéu. O time acabou perdendo um pouco daquele timing, daquela pilha que o Aeroflá trouxe na quinta-feira, na sexta-feira, antes da final, 8 dias antes da final. É, dessa vez, alguns quiseram mesmo sentir esse clima ali já no Maracanã na terça-feira, quiseram sentir esse clima também, vai ter esse Aeroflá, uma promessa de Aeroflá muito badalado na quarta-feira, não sei se vai chegar aos níveis de 2019, mas a promessa é que seja muita gente. Então, tem todos esses componentes que devem ser levados em conta, e fica aí a expectativa e a torcida até para que ninguém se machuque dos dois clubes, né? O Atlético também enfrenta hoje o Palmeiras para que a gente tenha uma final com praticamente os dois times com força máxima, como foi contra o Corinthians, apenas o João Gomes ficou fora. Então acho que isso que é legal, é importante, engrandece essa final. Mas e aí, para finalizar aqui esse áudio já, ansioso?
Ansioso, vamos aí agora nessa maratona de podcasts aí, sempre que a gente puder participar, a gente vai passando um pouquinho do clima que está lá em Guayaquil, torcedores chegando, time chegando, e é isso.
Vou passar aqui para você, Nathan, revelando aqui aquele bastidor que a gente tem no grupo lá, do Arthur com uma camisa do Nirvana, com a foto do Kiko, Leandro e Bruno do KLB. Valeu, tá com vocês.
Valeu, Caio Mota. Obrigado aí pela sua participação junto com o Fred Uber. Mas, o Arthur, que história é essa de KLB, camisa do Nirvana, chamar de Biruleibe, velhinho? Que perderam o respeito, Arthur.
Bateu a saudade nos caras, né? Tá tudo certo. Eu gosto deles também. Quero que eles façam um grande trabalho lá, que tem um voo tranquilo, longo, né? Até Guayaquil. E essa parada do KLB aí, meu irmão, isso aí pode queimar meu filme, mas a verdade é que eu nem sei quem é. Se eu ver na rua, não sei nem quem são os três KLB, tá tudo certo. Nirvana é só dois, só tem dois Nirvana, tá? Então, esse aí não existe.
Vai estar no Aeroflá, Arthur?
Aeroflá, não sei se eu tenho idade para isso, não, cara. Eu gosto mais de ficar vendo as imagens da transmissão. Mas eu vou estar espiritualmente com o time, com a torcida, logicamente, né? Falando nesse negócio, cara, eu vou começar logo a abrir aqui minha pasta de trabalho, para trazer um assunto controverso, que é o seguinte, meus amigos, qual é o sentido, qual é o motivo e por que o Flamengo não organizou um fanfest para os seus torcedores no Rio, nesse ano? A exemplo do que fez em 2019, quando botou o telão lá no Maraca e deixou o maior do mundo totalmente rubro-negro para a galera que não pôde viajar para Lima assistir o jogo. Esse ano, zero iniciativa. Deixaram ao sabor do mercado, a mão invisível do mercado que vai resolver isso. Eu sou totalmente contra essa postura do Flamengo. Eu acho que uma das funções do clube é a sua responsabilidade social com seus torcedores, pô. O nego precisa se reunir, precisa estar junto, isso faz parte de ser Flamengo. E o clube esse ano, não sei porquê, não fez nenhum esforço para que isso se realizasse no Rio de Janeiro. Bola fora da diretoria e... Até agora não ouvi um argumento decente para que isso não tenha sido realizado. Se vocês quiserem meter o chinelo aí, fiquem à vontade. Mas também, se vocês tiverem explicação, eu vou adorar saber.
Pois é, essa bola aí eu vou deixar com os repórteres, que eu não tenho explicação, mas já é que o Fred Gomes e a Letícia têm.
Eu achei que o Natan ia falar mais. Mas o Rodrigo... Não,
eu quero falar mais, mas depois eu falo. Agora vai contigo.
Então fala, pô. Vai estar contigo, pô. Aí depois eu venho. Vai.
Não, eu ia falar de zoeira só, porque o Caio Mota chamou o Fred Uber de Todinho. Meu Todinho, parceiro de aventura.
É, rapaz.
Ele te chama de quê, Fred? Meu, leite moça?
Já que ele não me chamou de nada, deixa isso pra lá. Entendeu? Deixa ele chamar o Xará de Todinho, deixa ele falar de KLB com o Arthur, eu tô fora. Inclusive, vamos parar de falar de KLB, um jogo importante essa semana, ficar trazendo energia de música ruim, coisa horrorosa. Entendeu?
Isso aí, Fred, porra!
Isso aí, que KLB o quê? Pelo amor de Deus. Porra, vamos respeitar o Flamengo. Mas, enfim, eu tô com o Arthur nessa. Escuta, confesso que não vi a entrevista toda. Do Rodrigo Dunch ao BarbaCast, que ele falou, foi questão de patrocínio, que não foi rentável o Maracanã. Até não queria falar muito o que ele disse, evidentemente, porque eu não... Evidentemente, não, perdão. Como é que eu posso dizer? Eu não quero me alongar demais, porque eu não assisti integralmente a entrevista. Mas eu estou com o Arthur pelo seguinte. Cara, esse ano é mais complicado para a torcida eventualmente comemorar. Suponhamos que o Flamengo confirma um favoritismo e ganha o tri. Domingo vai ser super difícil, por conta da questão da eleição. Então, o Maraca seria o lugar ideal para ser feita uma festa, pelo menos de unir os rubro-negros. Assim, eu sei que no sábado é possível o pessoal ir para o Clipper, para o BG, em caso de título, BG ou Baixo Gávea, para quem não conhece, na tua área o Baixo Meia. Aqui, Copacabana não
agora fica. Agora é Alto Meia. Baixo Meia acabou.
Alto,
Agora é Alckmin.
Por que isso, hein? Explica aí. Não, vamos. Não, eu acho importante te falar.
Só um parênteses, só um parênteses, então. Porque o Baixo Meia é na região mais perto da estação e tal, os bares acabaram ficando mais vazios, e aqui no Alto Meia, que é mais perto da minha casa, que não é alto, mas a galera, para contrapor o baixo, abriu uma série de bares novos e melhores, entendeu? Tá sendo frequentado mais e por uma galera assim que gosta muito de beber.
Eu tô falando da elite, entendeu? Né?
É, tô falando da elite. Aí o Alto Meia é a moda agora, entendeu?
Tu tá bem parado então, né, meu irmão? Mas é isso, tô com o Arthur, acho a crítica dele justa. A torcida esse ano teve mais dificuldade ainda do que em Lima e Montevidéu, entendeu? Porra, Lima era mais tranquilo de se chegar, Montevidéu a mesma coisa. Obviamente que, poxa, em 2021, com dificuldades ainda por conta da pandemia, a questão de vacina, a pandemia não estava totalmente controlada, mas estava em vias de estar completamente controlada. Enfim, eu achei bola fora também. Acho que tinha que ter fanfest, sim, alguma coisa no Maraca tinha que ter.
Pois é, eu tenho visto muita gente reclamar, já foram falados aí de patrocínio, etc., mas de fato vai fazer falta, né? E até porque lá em Guayaquil a notícia de que muita gente não vai, então seria pelo menos interessante ter o Maracanã cheio para ter mais imagens de festa. E em 2019, né, Letícia, que você ainda não, já estava cobrindo o Flamengo em 2019, mas teve muita imagem legal no Maracanã.
Então, Natan, completando o que o Fredão falou, né, ele falou sobre uma declaração do Rodrigo Dunche, que é um dos vice-presidentes do Flamengo. Ele comenta ao BarbaCast, que é um podcast, ele faz o seguinte comentário, abre aspas para o Dunche: o custo de fazer uma operação dessa, a FanFest, de colocar os telões, como aconteceu em 2019, é muito alto. E os patrocinadores não cobriram nem para largar. Então, nós não conseguimos viabilizar. Fecha aspas. Essa foi a declaração do Rodrigo Dunche justificando a não festa, né, no Maracanã, não fechar o Maracanã, que muitos torcedores pediram para que fosse possível assistir o jogo, pelo menos, já que uma grande maioria não vai a Guayaquil. E o meu único comentário, porque assim, eu acho super justo todas as críticas do Arthur, compartilho da mesma opinião do Fred, e só para comentar um outro ponto é que assim, é complicado para um clube que tem uma renda bilionária conseguir fechar o Maracanã e viabilizar uma fanfest, é tão complicado assim? Eu acho que o que aconteceu em 2019 tomou uma grande proporção pela circunstância que foi, né? O clube não chegava a uma final desde 81, precisava desse título, toda a trajetória que foi bem diferente, né? Então, acho que ali virou uma chave muito grande, o Flamengo fez uma grande festa, organizou aquilo para desfrutar o momento de fato. O Flamengo parece ter deixado um pouquinho de lado assim, esse lado emocional e começou a transformar essa nova fase em muito racional em alguns momentos, o que não é tão bom, ao meu ver, né? Claro que deixando muito explícito, que é a minha opinião, eu acho que se faz necessário essa fanfest para deixar todos os torcedores cada vez mais próximos do clube, e é uma grande festa. O Fred já comentou que por conta da eleição que vai acontecer no domingo, será muito complicado, não sei nem se é permitido uma festa no domingo em caso de título do Flamengo por conta da eleição. Então, assim, essa é a declaração do vice-presidente do Flamengo, que foi o único que falou oficialmente sobre o assunto, né? Diga-se de passagem.
Pois é, o fato é que não teremos nenhum tipo de festa oficial do Flamengo. O Atlético Paranaense vai fazer na Arena da Baixada, né, Arthur? E enquanto isso, lá em Guayaquil, já tem equipe de TV chegando, os nossos setoristas também estão a caminho. Tem torcedores, certamente, que também já estão indo para Guayaquil para tentar, de repente, pegar uma passagem mais barata, né? Quanto mais antes ou depois consegue, melhor. E a gente já falou, lá está rolando negócio de vulcão, está rolando negócio de assalto. Agora, a chave vai virar mesmo, acho que só depois dessa partida de hoje, que é amanhã até o Aeroflá. Aí, amigo, aí é ansiedade na veia. E cada um certamente já está se programando para fazer a sua festa. Você vai queimar a carne, Arthur? Vai fazer o quê? Já que não tem festa na Gávea, você vai fazer a sua festa particular? Vai nos convidar?
Antes de dizer o que eu vou fazer aqui no particular, galera, só comentando essa desculpa do Rodrigo Dunche, eu digo para vocês que, cara, eles não estão tendo a dimensão do que significa reunir a torcida rubro-negra, proporcionar essa reunião para os torcedores. Isso é dever do clube, sim, e não é festa que a gente está falando. A gente está falando em assistir o jogo junto, em fazer parte da corrente, em aumentar a pressão positiva para o Flamengo trazer um título importante. E acho que esse desinteresse do clube, o clube superavitário, o clube que fatura mais de bilhão por ano, isso mostra bastante qual é a medida da importância da torcida e de quem não compra ingresso para essa diretoria do Flamengo. Eu acho isso aí muito feio, muito pouco generoso, ingrato até com a torcida que segura a onda, que faz o Flamengo ser o campeão de faturamento. É só isso. E a minha festa, cara, eu vou para a casa dos camaradas, onde, para garantir os bons momentos, vai ter não apenas o churras tradicional, aquela carne queimada, mas também vai ter, como é dia 29, o nhoque da boa sorte, para a galera realizar seus desejos e ficar tudo zerado aí com a turma lá de Aruanda, porque o Flamengo precisa ser tricampeão e ninguém vai dar bobeira, entendeu? Minha ideia é essa. Minha ideia é começar cedo, para estar às 16h já completo, né? Para hora que começar o jogo, a gente está todo mundo já pronto, colocado, com todos os remedinhos em dia, para poder ver tranquilo essa vitória do Mengão, que a gente acredita que vai ser o jogo mais importante do ano. É isso. Bem simples, a humildade. Mas o importante é ganhar o jogo.
Fred Gomes, você que não é o Todinho de Caia Mota, mas faz parte aí desse grupo seleto de setoristas rubro-negros no GE.globo.
Tu tá querendo arrumar pra mim, né? Tu tá querendo já aqui me relacionar esse Todinho umas duas vezes, eu tô só te marcando, mas vai lá. Vai lá, como é que é o nome do rival do Todinho? Agora eu esqueci. Vai, o Quick.
Mescal.
Vai lá, o Quick. Mescal. Eu tinha o Quick também do Coelhinho. Vai tu.
Tô falando de graça, né?
É. Eu achei interessante esse carinho. Eu queria só entender se esse carinho é normal entre setoristas.
Fala assim, eu que sou o Chamito. Mas vai lá.
Todinho.
E a Letícia é Yakult, né? O Arthur Mulherberg vai ser o quê?
Eu sou o Arthur Milenberg, tá tudo certo, vamos deixar
de campeão. Mas olha só, voltando a falar sério agora, para hoje, já que a gente tá aqui gravando de tarde, daqui a pouco...
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Tem bola rolando. Para o podcast não ficar velho, a gente ficar falando só de factual, até porque o Flamengo vai viajar amanhã, então amanhã que a gente começa a virar mais essa chave para falar de notícia mesmo sobre a final, a gente vai fazer um esquenta aqui, uma comparação, Fred Gomes. Comparação entre os três times que jogarão final de Libertadores pelo Flamengo nos últimos tempos. Obviamente não vamos botar o time de 81 aqui, eu acho que comparações assim, que são anacrônicas, nunca são muito precisas, mas essa comparação entre o time de 19, o de 21 e o de 22, eu acho que dá uma brincadeira legal entre nós. Eu vou começar com você, meu amigo. 2019, o Flamengo foi a campo contra o River Plate com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. 21, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Arão, Andreas, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, sendo 9 remanescentes de 2019. As únicas mudanças foram 9 exatamente, não, 8. Isla, Davi Luiz e Andreas foram as mudanças com relação ao time 19. E aí, de 22, a gente provavelmente vai ter Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. E esse número desceria para 4 remanescentes de 2019. E aí a pergunta que eu vou começar a fazer para vocês é: qual é o melhor desses três times no papel? Acho que é natural vocês falarem de 2019, mas estou fazendo a pergunta, quero saber a resposta. E se você acha que é sintomático esse número ter caído tanto de 21 para cá, né? De 19 para 21 era quase o mesmo time, mas de 19 para cá já caiu bastante, são apenas 4 remanescentes com relação àquele time que venceu o River.
Então, Nathan, vou eu, né, que você falou. Vamos nessa. Eu acho 2019 melhor, sim. Em relação, a gente pode até fazer comparação nome a nome, não sei como é que você vai conduzir isso futuramente, mas, assim, você pega o Diego Alves, ele envelheceu, mas se você perguntar quem chega melhor para cada final, naquela época o Diego Alves já era pegador de pênalti, sempre foi, goleiraço. Acho que ele era mais firme que o Santos, embora o Santos não solte bola e tudo mais, ele tinha mais história. Rafinha é um dos maiores laterais da história do Flamengo. Talvez o Arthur tenha um ressentimento por conta daquela saída em 2020 e tal, mas pô, o cara jogou bola demais, encarnou a camisa do Flamengo como poucos. Rodrigo Caio, de 2019, zagueiraço. É, Davi Luiz e Léo Pereira estão arrebentando, mas Rodrigo estava no nível acima. Pablo Maria, a mesma coisa. O Felipe Luiz, de 34 anos, era melhor que o de 37, apesar do de 37 jogar muito ainda. O Ilharão vivia grande momento. Eu acho que é ele que dá para comparar com os atuais aí para ver se alguém ganha dele. Acho que ganha, inclusive. Tanto o Thiago Maia quanto o João Gomes. Aí Gerson, nem se fala, um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Everton Ribeiro daquela época, esse sim está batendo com o atual, porque acho que está jogando demais de novo. Arrascaeta, o atual, joga mais do que aquele, mesmo com pubalgia, mas o Arrascaeta daquela final foi um monstro. E o Gabigol, aquele era aquele Gabigol, porra, máquina mortífera que fazia gol o tempo inteiro, cara. O cara era um monstro. Continua em outra função importantíssima. Eu acho que eles se equivalem em importância, mas aquele era mais letal. E o Bruno Henrique também voando, né? Então, não falei dos atuais ainda, não sei se você vai fazer esse raio-x, mas eu acho que aquele time é disparado o melhor dos três.
Então, na verdade, eu vou perguntar para a Letícia e para o Arthur também, que tem outras coisas para explorar, por exemplo, os substitutos, né, o elenco no total, mas de time você já disse que considera 2019 melhor, certo? Quero perguntar a mesma coisa para a Letícia e depois para o Arthur, e depois eu quero que vocês digam o que está melhor nesse time, se tem alguma coisa melhor nesse time. Você disse que o Santos, de repente, é melhor do que o Diego Alves naquela época ou não, Fred Gomes?
Não, disse que o Diego era melhor. O Diego era melhor. O Diego era pegador de pênalti, tinha a seleção brasileira no currículo, tinha o Flamengo e Emelec, já tinha alguns pênaltis defendidos com bola rolando, mas vai lá, pode passar para a Lelê, Natanzinho.
Então, Letícia, você que também acompanhou esses jogos, inclusive a gente ia comparar aqui no podcast 2021 e 22 só, e você falou para botar 19 também, aceitei tua sugestão, e eu acho que vai acabar ganhando de barbada que 19 era melhor, mas alguma coisa, algum jogador está acima de algum jogador de 2019 naquela época?
Eu acredito que o time de 2019 era melhor, mas o elenco de 2022 talvez seja melhor pelas opções que você tem no banco e talvez pela qualidade. O Fred detalhou ali um pouco o time de 2019, trouxe que o Ilharão talvez destoasse um pouco, apesar dele ter jogado muito bem aquela temporada. Acho que hoje o meio-campo do Flamengo seja mais forte, assim. Então, considerando o time, entrosamento e tudo mais, acho que 19 no papel jogou mais bola e o que a gente pode considerar que é melhor, né? Assim, talvez até pelo futebol mais bonito, enfim, o time em si apresentava uma situação melhor, estava todo mundo no auge. O Diego Alves é um grande exemplo, o próprio Felipe Luiz, que não está mal hoje, mas assim, era mais já era mais velho, né? Então, assim, 3 anos, né, de diferença é muita coisa. Concordo assim embaixo com toda a análise do Fred, mas pontuo que no elenco eu considero 2022 mais forte pelas opções. Assim, olhando o banco rápido em 19, você tinha, me lembro fácil, assim, do Tuller, Lincoln, Renier, Pires da Mota. Eu acho que hoje o banco do Flamengo é muito melhor.
Não, a gente vai trazer,
com certeza.
Não à toa, só para completar, então, só o raciocínio, não à toa esse banco do Flamengo, que a gente considera o banco na Libertadores, é o time que levou o Flamengo a uma reviravolta no Campeonato Brasileiro e conseguir chegar lá nas primeiras colocações, né? Então, eu acho que analisando nesse contexto, o elenco hoje, dessa temporada, é melhor, mas o time de 2019 jogou mais bola.
A gente vai trazer dissecado esse banco aí no final da nossa brincadeira. Só para perguntar ao Arthur se ele acha também o time 19 melhor. Quem te dá saudade daquela época lá, Arthur, nesse time que ainda é um grande time, está aí pronto para jogar a final de Libertadores, mais de 19, quem é que você tem saudade, Arthurzão?
Tenho saudade do Rodrigo Caio inteiro, né? E tenho saudade também do Mari, que jogou muito bem.
E tenho saudade. Achei que você ia falar Gerson.
E no Gerson, ia chegar lá.
Tem saudade de todo mundo, então.
Não, cara, mas do Rafinha, por exemplo, apesar da nossa lateral ser fraca, ser o nosso ponto fraco, né, em vários pontos, o Rafinha eu não tenho muita saudade, não, porque eu acho que ele, pô, queimou um pouco o filme com a saída dele ali, daquele jeito, quando ele foi lá para o outro Piacos, né, um negócio que ficou meio estranho. Mas tudo bem, já passou. Mas eu acho o 2019 realmente melhor, mais equilibrado, né? Mas, como a Lelê falou, hoje o nosso elenco é melhor. O elenco é mais forte E eu acho que os jogadores também, individualmente, evoluíram. Arrascaeta e Gabigol, apesar de não serem momentos, né, que tu tá fazendo mais gol, está jogando mais voltado para o time. Acho que ele hoje é um jogador melhor do que ele era em 19. Arrascaeta, mesma coisa, mesmo meio bichadinho, jogando melhor. E o Ribeiro, mesma coisa. Então, eu acho que todos eles evoluíram muito. Os remanescentes, quem ficou, ficou bem, né? Então, melhorou. Eu acho que a gente está num momento legal agora. Essa comparação é sempre muito afetada pela conquista. Então, a gente deve se fazer essa pergunta no podcast de segunda-feira. Aí a gente fala, e agora? 19 ou 22? Né? Para ver quem que é melhor mesmo. Mas, no momento, analisando friamente a capacidade de cada jogador e o resultado final do time, 19 é o melhor, é o nosso grande parâmetro. 22 tem que correr atrás para chegar perto. É isso.
Tá certo, Arthur. Ô, Fred Gomes, mas olha só, comparando 22 com 21, eu ouso dizer que o time de 22 é melhor. Porque na balança de saída, por exemplo, o Rodrigo Caio era um baita do zagueiro, mas acho que o Davi Luiz entrou muito bem. De repente, o Léo Pereira também entrou tão bem, que tinha Davi Luiz no ano passado, mas estava em outro nível, né? Eu acho que o Isla e o Rodinei, eu prefiro o Rodinei jogando hoje do que o Isla. Naquela época eu já não gostava do Isla, assim, preferia o Mateuzinho.
Eu prefiro, desculpa te interromper, eu prefiro o Rodinei em todas as fases do Isla. O Isla foi só grife, cara. Isso aí é que o pessoal gostava de encher a boca para falar dele, com todo respeito. O cara tinha algum talento ofensivamente, óbvio que ele jogou um período bom na Europa, mas pelo que os amigos contam, gostava de uma noitada, não é porque apareceu no carnaval, gostava de uma noitada e atrás era a Avenida Isla. O cara, para gostar da noitada, ele tem que se garantir. E ele não aguentava, era a Avenida Isla o tempo inteiro. Então, o Isla, se você colocar aí com o Fábio Baiano, eu vou votar no Fábio Baiano. Até porque o Fábio Baiano era muito bom, só que ele tinha um problema de pubis, que ele não aguentava, mas no meio-campo ele deu conta, enfim.
Lambreteiro. Pode continuar, né? Lambreteiro.
Um abraço para o Isla, se estiver nos ouvindo aqui, todo carinho.
Deve estar. De Fred Gomes. A estreia dele contra o São Paulo lá na Católica foi boa. Fez logo um gol contra para começar a conversar.
Não, e aí seguiu a escalação.
O gol contra foi pelo Flamengo, mas ele fez uma presepada lá que o São Paulo
fez também. Também. Não, e seguindo a escalação, a gente sai o Arão, que eu acho que já não estava jogando tão bem. Eu acho que o Thiago Maia hoje joga melhor do que o Arão. E aí, uma comparação que seria João Gomes com o Andrés, cara. E assim, por mais que a gente está na véspera da final da Libertadores, não pode ficar falando muito do que aconteceu lá, mas acho que a gente tem que respeitar o futebol do Andrés, e naquela época ele estava jogando muita bola. Era o melhor jogador da final até acontecer o que aconteceu. Então, eu acho que nivela muito com o João Gomes hoje. E aí, daí para frente, é uma preferência entre Pedro e Bruno Henrique. E eu respeito muito o que o Bruno Henrique faz na Libertadores. Eu também sou muito fã do Pedro, não consigo colocar um melhor do que o outro. Mas eu acho que, pelo menos na parte de trás ali, eu acho que o time está mais coeso. Até o Santos hoje é melhor do que o Diego Alves de 21. Não que o 19, claro, mas que o de 21.
Sem dúvida. Não, estou contigo, cara. Eu vou te falar. Eu vou até passar a bola para os outros. Eu concordo em tudo que você falou. Tudo, então, tudo, perfeito. Tudo. Não tem então, nada, não troco nada.
Então passo para a Letícia. Vai lá, Letícia. Quer falar, Arthur? Fala aí.
Não, só comentar aqui a curiosidade que nenhum de nós falou em treinador. Nem quis comparar os treinadores, né? Por aí tu já vê.
É verdade. E aí, Letícia?
A pergunta é o quê?
Não, se você concorda que 2022 é melhor que 2021, ou você acha que não é tão melhor assim?
Não, com certeza. Eu acho que 2022 é muito melhor do que 2021, principalmente pelo elenco em si. Mais opções, jogadores evoluindo, assim, o Thiago Maia hoje, acho que vive o auge da carreira dele, o que faz muita diferença no meio-campo do Flamengo ali. É, você tem o Vidal no banco. Pô, você olha para o banco do Flamengo, tem que dar, sabe? Eu acho que isso é diferente. E estou junto com você, Natan. Não consigo escolher entre Bruno Henrique e Pedro ali, se a gente fosse comparar e tudo mais, não consigo.
Não consegue, mas eu acho que o Arthur vai conseguir. Qual é o quarteto mais perigoso, Arthur Mullenberg? Era esse em 21, 19, mais uma vez estou deixando fora aqui, tá? Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol em 21 ou 22 de Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol?
Acho que, cara, os dois são igualmente perigosos. Não estou ficando em cima do muro, não. Mas a verdade é que em 2021 poderia ter rolado o quinteto, né? Não rolou porque quem estava lá para fazer isso não foi capaz de organizar esse baba aí e botar todo mundo jogando, né? Eu acho que tem isso. A gente tem uma... Fortuitamente, o Bruno Henrique está machucado. Porque não sei também se como que o Dorival resolveria esse problema. Né? Talvez seja um problema insolúvel, alguém tem que ir para o banco. Bem complicado, acho os dois times muito letais, mas os números, se a gente for ver os números, acho que os números favorecem 19, né? Que aquele time, principalmente por causa do Gabigol, estava fazendo gol demais.
Não, 19 eu acho que é meio comparável, principalmente nessa atuação do quarteto. É, mas eu acho, Fred, que em 2022 o quarteto ofensivo leva vantagem, talvez pelo momento do Ribeiro. O Arrascaeta jogando parecido, né? Hoje tem problema físico, claro, mas o Pedro eu acho que cresceu muito e chega bem nessa final, como o Bruno Henrique sempre foi bem em Libertadores. O Gabigol, acho que a gente pode botar no mesmo nível, mas o Ribeiro de 22 é melhor que o de 21, tanto que tinha essa discussão, se ele deveria ser titular em 21, né?
Não, sem dúvida. Eu acho assim, só que, por exemplo, em relação... A Letícia já falou, mas acho importante. Você pega o banco e você tem vários jogadores interessantes para colocar. Cebolinha, que agora está engrenando. Enfim, está engrenando no passado.
Olha, o Fred... Misha. Eu vou trazer para você aqui, então, o banco certinho para a gente comparar. Olha só.
Vamos lá.
Em 19, quem entrou no jogo, na época, só podiam três substituições. Vitinho.
O Pires entrou, hein?
Diego,
o Pires entrou.
Pois é. E o Pires da Mota depois que o Flamengo faz o segundo gol, né? Então, foi uma substituição ocasional. Mas quem o Jorge Jesus falou, pô, tem que mudar esse jogo? Vitinho e Diego. Tá? E muita gente criticou também o Jorge Jesus, a gente não pode esquecer disso. O Flamengo perde aquele jogo, muita gente ia botar a culpa no Jorge Jesus por ter tirado quem tirou, né? Tirou, por exemplo, o Ribeiro, enfim. Em 21, entra. Aí naquela. Em 19 ainda tinha César, Rodinei, Tuller, Rodolfo, René, Vinícius Souza, Renier, Lincoln e Berrio. Eram os jogadores que estavam inscritos, estavam relacionados.
19, então, né? 19 isso.
19, 19. Ou seja, se ele quisesse mudar mais alguma coisa, não entrasse o Pires, ele ia ter Lincoln, Berrio e o Renier, que aí sim eu acho que era um bom jogador. Em 21, quem entrou foi Mateuzinho, René, Pedro. Michael.
Tarde pra cacete o Pedro, hein? Tarde pra cacete. Entrou no segundo
Michael,
tempo
não,
da
desculpa.
Prorrogação.
Foi Michael, sim.
O Michel entrou, perdeu um gol fácil.
Foi.
Ali,
é, foi o Vitinho e o Kennedy depois, porque foi mais uma substituição na prorrogação. Foram
o
seis
Renato
mesmo.
Botou o Kennedy antes do Pedro, cara. É brincadeira.
Foi. Isso aí foi brincadeira. Jogou na areia, ainda tinha no banco Hugo, Rodinei, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Diego e Thiago Maia, que hoje é titular, na época nem entrou em campo. Só para a gente completar, em 22 a gente tem todos os reservas aí, ó, Diego Alves, Hugo Souza, Mateuzinho, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, Diego, Cebolinha, Marinho, além da garotada, Vitor Hugo, Matheus França, Peterson, Kaique David, Mateuzão e o Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que eu acho que não nem entra tanto nessa conta, mas na teoria está no elenco, né? Então eu acho que pode até pesar na balança. Então eu acho que em termos de comparação de... Quem pode entrar para mudar o jogo? Se você olhar principalmente para 21, que o elenco já era melhor do que 19, pô, tem muito mais solução. O cara chamar Pedro, Michael, aí vem Vitinho, Kennedy, Mateuzinho e Renê. Foram as seis substituições do Renato.
Não, é realmente... É, o Renato foi muito infeliz naquela decisão, mas o Renê teve que colocar porque o Felipe Luiz se machucou cedo. Isso é uma diferença em relação ao time desse ano. O time do Flamengo está muito mais inteiro. O Arrascaeta, ano passado, também entrou baleado. Esse ano ele está menos baleado. Por mais que ele esteja jogando no sacrifício, cara, o Arrascaeta está jogando bola. Em algumas partidas ele teve apagado. O jogo de São Paulo contra o Corinthians ele não teve muito bem. Teve uma outra partida recente que ele também não teve essas coisas. Mas o jogo, especificamente, o jogo do Maraca agora, cara, a jogada que ele faz no gol do Pedro, pô, cara, é muito bonita. Então, acho que o time desse ano está muito mais inteiro, por mais que tenha tido essas questões físicas de final de temporada, mas o Flamengo chega fortíssimo. E o agora, banco nem se fala, Natanzinho.
Só para dar uma pergunta aí nessa conversa, galera. Desculpa interromper, mas...
Vontade.
Esse ataque de 19, ele tinha uma questão de ocupação do espaço mais eficiente, né? Porque a gente ainda tinha com o Bruno Henrique...
Valeu, PVC.
Aqui, mas, pô, isso aí faz diferença, cara. A gente hoje tem o reserva para fazer isso aí, que é o Cebolinha. Essa escapada pela esquerda, aquela bola longa, uma correria doida, né? A gente não tem mais isso hoje. É outro jogo. O Flamengo hoje... joga muito mais por dentro do que pelo lado no tempo do Jesus. Porra. E talvez isso não seja exatamente uma evolução, mas é uma adaptação à realidade.
Depois, a gente não pode esquecer, Arthur, a gente não pode esquecer também que o Vitinho 19 é diferente do Vitinho de 22, 21, que foi embora, né? Ele era, estava jogando melhor, e até o Diego também, 19, era um outro Diego que na época ninguém sabia, era uma incógnita, que entrou e mudou o jogo. Mas hoje...
Se fosse o Diego, o Flamengo não ia ser campeão. Tem que falar isso. O pessoal, a torcida hoje detesta o Diego, tem uma bronca. Quer dizer, a torcida não, os corneteiros, né? Porque, assim, até outro dia no Twitter, tinha uns caras pô, falando, e aí, Fred, tá ganhando quanto da Ocean? Ocean é quem faz a gestão da carreira do Diego nas redes sociais. Tá ganhando quanto para falar bem do Diego? Até um amigo meu falou, Fred, tu tá duro. Processa esses caras aí que tu arruma um dinheirinho. Porque, meu irmão, aí na... cara, é de você ficar boquiaberto quando vem os caras e falam que o Diego é o pior camisa 10 da história do Flamengo. Não, eu falo, meu Deus, esses caras não conhecem o Flamengo. Entendeu? O que esse cara fez na final, as pessoas esquecem. O Arrascaeta tomou a bola do Prato, mas quem deu o primeiro combate, quem desestabilizou o Prato, foi o Diego. Entrou dando carrinho. O Gerson estava morto no campo. Assim, o Gerson, que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, o Gerson estava morto. Estava já machucado, saiu chorando de campo. E depois o Diego dá aquela fatiada para frente, para o Gabigol tentar se enrolar lá com o Pinola, e acabou dando certo. Aquilo nunca vai ser um chutão, meu irmão. Nunca. Né? Ah, o chutão do Diego, pelo amor de Deus, gente. Que chutão. Olha a batida na bola se é chutão.
Não, eu concordo. Foi um lançamento que ele pagou para ver o que... Claro.
É isso, o Gabigol
ia ser... Nem chutão, nem lançamento, galera. Aquilo ali se chama balão mágico. Joga para frente, então. O que vai acontecer? Pô.
É isso. Mas um balão mágico orientado, porque o Diego levantou o braço, ou o Gabigol levantou o braço 3 vezes. O Gabigol pediu a bola. O Flamengo estava rolando a bola no campo de defesa, o Rafinha, Rodrigo Caio. O Diego olhou para o Gabigol pediu, ele lançou. Entendeu? Então, cara, são essas paradas que eu não entendo.
Mas, assim, em benefício do senhor Ribas, tem o seguinte: ele já tinha feito a mesma coisa na Copa América com o Adriano, porra. Todo mundo lembra.
Exatamente, pô. Então, de fatiada, ele entende, entendeu? Foi o que ele falou numa entrevista: ele falou, meu amigo, camisa 10 não dá chutão, meu irmão. Camisa 10 não dá chutão, foi o que ele fez. Eu sei que é uma opinião impopular, que vai ter gente entrando no Twitter, porra, Fred, Dieguete, não sei. Agora, se falar que eu tô ganhando dinheiro para elogiar. Ó, eu acho que eu vou processar para ganhar um dinheirinho. Dá uma mole comigo para ver se eu não vou garantir o chopp das crianças no final do ano. Entendeu? Pô. Olha lá, hein?
Eu acho que balão mágico que tu vai bem, pô. Balão
tolerância mágico, zero, Fred. Tolerância zero com essas acusações aí. Eu não, também acho que...
É porque essa rede social, Natan, desculpa te interromper, essas redes sociais, as pessoas acham que é terra de ninguém mesmo, que acusam os outros e tudo mais, vem e fala, porra, tu tá ganhando aqui, tá levando aqui, pô, meu irmão, vamos respeitar o trabalho dos outros, pô, quando que eu vou ganhar dinheiro pra elogiar alguém, pelo amor de Deus, cara, primeiro que esse tipo de proposta não existe, começa por aí, não tem ninguém falando, ó, vou te dar dinheiro pra elogiar meu jogador, não existe essa parada, entendeu? Segundo que, porra, meu irmão, não é assim, cara, você chegar a acusar o cara de desonesto por conta de uma opinião pessoal, porra, entendeu? Eu, por exemplo, eu já tenho outros jogadores que mesmo que eu elogiasse, pô, já cansei de criticar um cara que eu achasse reconhecidamente, porra, bom. Eu cansei, pô, Diego, cansei de criticar. Acho que fiz até uma crítica injusta nesse jogo agora, contra o América Mineiro, que eu falei que a pior decisão foi ele chutar a bola no braço do Elton Paulista. Não sei se ele chutou de propósito, mas eu levantei essa hipótese, entendeu? Então, critiquei a postura dele ali. No resto, acho que ele fez um bom jogo. Agora, porra, é isso, cara. Os caras vivem de perseguir figuras como o Ilharão. O Ilharão, a torcida, porra, pegava no pé do Ilharão pra caramba, que o Ilharão é isso, o Ilharão é aquilo, não sei o quê, como se o cara fosse um lixo, o cara dos caras que mais vestiu a camisa do Flamengo. Tinha uma saída de bola, porra, muito boa. Sim, pecava na combatividade, ele nunca foi um cara combativo, essa é a verdade. Aquele trotezinho do Arão irritava os torcedores, a gente sabe disso, ele voltando para marcar com o cabelinho balançando e com aquela cara de cansado. Mas bola o cara jogava, meu irmão. Então, porra, quando você tem que elogiar, você vai elogiar. Quando tiver que dar porrada, vai dar porrada. Desculpa o desabafo aí, que eu lembrei dessa parada, dessa acusação de falar quanto é que tu tá ganhando para elogiar os outros. Aí, porra, tem que esculachar esses otários aí que falam isso, entendeu?
Porra, aí você diz, quando eu falo que você dá show, você reclama comigo, rapaz. Deu o gabarito, Fred Gomes.
Jamais.
Tá. Foi o gabarito, mais do que certo, seu desabafo aí. Fiquei até sem ter o que perguntar para a Letícia, mas Letícia, você quer falar um pouco aí?
Pergunta sobre... que dia é o aniversário dela.
Opa! E aí, Letícia, você sabe que dia é seu aniversário?
Dá pra gente... eu estava deixando para despedida, mas faltam 3 dias, tá? 28 de outubro, sexta-feira, véspera da Libertadores, só para deixar pontuado aqui em mais um podcast. Ô, Natan, só continuando, eu concordo com tudo que o Fred falou, acho que a gente já comentou sobre isso em debates, assim, né? Eu e o Fredão em conversas. O Diego merece mais respeito pela história que ele tem no Flamengo e eu acho um absurdo ter que ler essa corrente que surgiu em determinado momento nas redes sociais, sobretudo no Twitter, dizendo que ele é o pior camisa 10 da história do Flamengo. Antes da Copa do Brasil, a gente até trouxe, o Arthur levantou esse debate, me lembro, falando que se o Flamengo fosse campeão, os haters teriam que ver Diego Ribas levantando a taça mais uma vez. E foi o que aconteceu, né? Acho que isso diz muito da história do Diego no Flamengo, o cara que pegou lá atrás, né? Tipo, ele pegou a construção disso tudo, assim como outros, Everton Ribeiro, Diego Alves também, mas assim, acho que o Diego Ribas é o grande nome que traz essa virada de chave que resulta nesse Flamengo de hoje, né? Esse Flamengo multicampeão e esse Flamengo que se mantém, que tenta se manter numa hegemonia. O Diego faz parte disso, faz parte da história e merece mais respeito. Sobre o William Arão, que foi outro personagem que o Fredão comentou aí, não vou nem entrar nesse mérito também, é outro cara que merece mais respeito por tudo que construiu, sobretudo pelo que fez em 2019, porque de longe foi a melhor temporada da carreira dele, que resultou em excelentes atuações e resultou o ano mágico que entrou para a história. 2021 ali ele já oscilou um pouco, mas ainda se fez importante em determinados momentos, principalmente na conquista do Campeonato Brasileiro de 2020, né? Aquela virada ali, quem diria que ele, como zagueiro, fosse fazer parte de um momento importante. Mas, enfim, é coisa do Twitter, do torcedor que gosta de pegar no pé. Não sei se esse elenco, só um grande paralelo, assim, não sei se esse elenco vai, esse elenco de 2022, né, que eu digo, vai ter um nome aí injustiçado. Acredito que não, acho que se tiver, será o Diego que vai se manter aí, porque se o Flamengo for campeão sábado, é ele que vai levantar a taça. É bom que todo mundo já esteja ciente disso, porque é o que vai acontecer em caso de título. Mas sim, eu acho que essa temporada de 2022 virou a chave de alguns nomes que estavam na parte de baixo ali do Flamengo. Rodinei, Léo Pereira, enfim, eu acho que isso é um ponto interessante também e um pouco diferente das outras temporadas.
É isso, Diego Ribas, que foi responsável, não ele, mas foi o alvo do primeiro Aeroflá, que teve participação direta em 19, a gente tem que respeitar muito o Diego Ribas, né? E Arthur Mullenberg, a gente também tem que saber que o momento do jogador tem várias mudanças e tem vários ditados que a gente pode utilizar, que o tempo é o senhor da razão, o tempo cura tudo, o tempo só não muda a morte, enfim, nada como um dia após o outro. E o Rodinei, eu acho que mostra muito isso. Eu acho que seria um desfecho legal para vários atletas do Flamengo sendo campeão da Libertadores, ele seguindo a sua vida. Tenho certeza que se o Diego for campeão da Libertadores, a torcida vai esquecer isso, vai só lembrar de 2019, dessa fatiada do balão mágico e de diversos elementos. E a torcida do Flamengo, ao mesmo tempo que é muito chata e pega no pé, mas também é muito fácil de esquecer, né? A torcida do Flamengo é maravilhosa e precisa de pouco para mudar de opinião com relação ao jogador e voltar a ter carinho por ele, né?
E acho também, cara, que assim, a gente é muito influenciado pela menor rede social de todas, a mais tóxica, a mais maluca, né, que fala mais merda, que é o Twitter, né? Que é o que menos pessoas frequentam. Então, a gente tem uma ideia de que o Diego é super contestado, meu brother. Quando ele passa ali no Maracanã, a galera bate palma à vontade para ele. Não tem um lá para dizer, Diego, você ralenta o jogo, você é o Diego Giras, você devia ter parado. Ninguém fala isso, todo mundo fica amarradão. Então, é aquele negócio, a gente tem uma amostra muito pequena com o Twitter, que faz muito barulho, reverbera muito, por culpa de vocês, que são jornalistas e frequentam essa rede, né? Ela acabou virando o farol da inteligência humana. Mas, pô, cara, tem uma galera que se amarra no Diego, eu não estou entre esses caras, eu critico já, acho que ele passou o tempo dele, mas enquanto ele estiver no elenco, meu irmão, força total para ele, é lógico. E é aquele negócio, ele é o capitão. No sábado ele vai levantar mais uma taça, ele vai ficar lá. Então, porra, quem é antidieguista, se prepara aí o fígado, irmão. Você vai ter que aguentar o cara levantando mais uma. Assim como o Diego Alves também. Vai estar lá levantando a parada. É assim, são os três capitães do time. Está funcionando desde 19, vai continuar. E, porra, parabéns aí, cara, para quem consegue sublimar esse tipo de coisa e ver o jogo como ele é. Entendeu? O Diego pode não gostar dele, achar que ele não devia nem estar no banco, mas naquele joguinho lá em Lima, na hora que ele entrou, ele fez o balão mágico certo e deu no que deu, né? Parabéns para nós, o cara estava lá, título totalmente justo. E essa galera aí que xinga o Fred Gomes, olha, o que eu acho? Cara, Olha, Fred, porra, nem liga para esses malucos, né? Esses caras não tem o que dizer, eles são sempre assim. É sempre medindo o caráter dos outros usando a sua própria régua, né? São pessoas que receberiam uma grana para falar bem ou mal de qualquer um, né? É pessoas que aceitariam isso
É
naturalmente.
isso aí.
Então não dá nem para tu ficar puto. E geralmente é gente que não tem também o menor conhecimento do que está falando. Às vezes é moleque, a mãe já está botando para dormir, aquele tipo de coisa. Então, não, relaxa com isso daí, meu brother. Relaxa com isso daí. Isso é o preço da fama, tu ficar ali exposto no Twitter. Eu que estou barrado no Twitter há uns meses, eu tenho sentido muito essa diferença, porque eu recebia um hate muito direcionado aí nessa coisa de ah, você está ganhando quanto? Ah, você é vendido. Pô, pai, se isso fosse profissão, ninguém saía dela, todo mundo estava nela, né? Até hoje, pô. Ganhar dinheiro para ficar falando que a gente já fala de graça? Pô, isso não existe. Mas é muito bom saber que a torcida do Flamengo, a maior parte dela, tá nem aí pro que rola no Twitter, pai. A maioria nem sabe o que é Twitter. O passo à frente, o nego sabe é o Mengão, é que o nego quer ver o jogo no sábado, ganhar Libertadores na América e beber muito no domingo, depois de votar, é claro. É isso.
Tá certo. Bom, hoje a gente vai ficar numa versão um pouco mais pocket, um pouco mais tranquila, até porque a gente não quer fazer um podcast muito velho, né? A gente depende de muito que vai rolar no campo hoje, da despedida da torcida, dos jogadores que vão a campo. Esperamos que todos consigam sair inteirinhos, assim como entrarão. A gente vai também confirmar aí os planos do Dorival Júnior, não? O Fred Gomes vai estar lá cobrindo, a Letícia também vai estar de olho, o Arthur Mullenberg assistindo. Eu também vou estar assistindo ainda, provavelmente, de casa, Arthurzão, né? Que você estava perguntando se a gente ia no Maracanã e
Pô,
tal.
não
Não.
comprei até agora, Natan. Tô na dúvida também. Já começou a bater aquela preguicinha. Depois que a gente mudou o horário aqui da gravação, já. Será que eu
Aquela
vou?
cara de chuva, né, Arthurzão?
Pois é, brother. Porra, é uma tara, né? É uma tara. Maracanã maneira, mas dá uma mão de obra. Volta para casa tardão, gasta dinheiro. Enfim, bebe tudo que não
Pois
pode.
é, tem isso.
Porra.
Mas muita gente que está ouvindo esse podcast certamente estará no Maracanã. Se bobear, está ouvindo, indo para o Maracanã. Mas vamos para os nossos destaques finais, porque a gente deixa para quarta-feira para falar de muita coisa. A gente vai poder falar desse jogo, vai poder falar do Aeroflá. Eu acho que, inclusive, a gente pode gravar na quarta-feira um pouco mais tarde, né? Esperando aí o embarque rubro-negro para saber se foi tudo bem, se deu tudo certo. Esperamos que o elenco também chegue bem a Guayaquil, que não seja interceptado por nenhuma das motos lá, que os vídeos estão viralizando aí, a Flá TT compartilhando como é que é o entorno do estádio lá na cidade equatoriana. Mas eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu já vou para os destaques finais. Eu vou para os destaques finais com a Letícia, que a gente já fala logo do aniversário dela, né? Letícia já falou que faltam 3 dias. A gente já dá aqui o parabéns, parte 2, para a Letícia Marques. E é isso, né, Letícia? Amanhã mais um podcast. E faltam. Hoje faltam 3 dias, amanhã vão faltar 2 para o seu aniversário, mais 3 para a final. Que no fim das contas, né, Fred Gomes? É o que interessa.
É isso aí, pô, é isso aí.
É nessas horas que a gente vê quem é quem, né? Não, tá tudo bem, eu já desisti. Já aceitei que para a maioria das pessoas do planeta Terra, o dia mais importante é dia 29. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Posso fazer o encerramento, Natanzinho?
À vontade, Letícia.
À vontade. Então, mais uma resenha, né? Hoje a gente focou ainda mais na final da Libertadores. Essa comparação é muito boa, então convido o torcedor a fazer também, né? Aqui nos comentários, por onde você estiver assistindo, conta pra gente o que que vocês acham, porque acho que isso é interessante. Eu, enquanto estava discutindo aqui, já estava mandando um grupo da família para o meu pai e para o meu irmão irem pensando e refletindo sobre isso. E eu sempre brinquei, desde a primeira semana de outubro. Outubro está acontecendo, o Flamengo está. Aqui, a menos de 20, daqui a 24 horas, o Flamengo já vai estar no Equador, já vai estar fazendo, se organizando para o primeiro treinamento. Então, ó, tá acontecendo a final da Libertadores, está chegando os rubro-negros. Acalmem o coração, aquietem a alma. Esse daqui é especialmente para o Arthur, né? Acalma o coração, aquieta a alma. Vai para o jogo hoje, já estou te dando aí um apoio moral para você ir para o jogo, se despedir do time que vai com alguns titulares hoje para a partida contra o Santos, para ter essa despedida aí, Maracanã, por enquanto, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, então deve estar cheio, assim como o aeroporto, que quem puder comparecer aí, a gente já fez uma matéria muito legal, está lá no GE, eu e Fredão, por volta das 7 horas a concentração no aeroporto, se você quiser se despedir do Flamengo que embarca para Guayaquil às 10 da manhã de quarta-feira. E é isso.
Pô, então a gente vai ficar ligado nesse embarque. Gravamos o podcast depois, ainda não sabemos a hora, mas certamente vai ser um pouco mais cedo do que hoje, que a gente ficou aqui mais pegado no noticiário, com as demandas, mas certamente deu tempo aí da galera que está nos ouvindo até o final de acompanhar esse podcast e também já emendar no de quarta-feira, né, Fred Gomes? Teu destaque final, agora que daqui a pouco você está a caminho do Maracanã para trabalhar em Flamengo e Santos. Amanhã estamos de volta.
Natanzinho, eu queria destacar uma matéria que eu ainda não assisti. Eu estava aqui enquanto eu falava com vocês. Não, mas é mesmo, eu ainda não assisti, mas eu sei que ficou maneiro. Que é o seguinte, foi o Rafael De Angelis e o Ivan Raul que produziram para o GE TV. Eu estava me preparando para entrar no Seleção, eu não assisti, mas eu tenho certeza que ficou maravilhosa. É com a Dona Fátima, uma torcedora super simpática do Flamengo. Não sei se você viu esse vídeo. Ela tem 85 anos. E ela apareceu rezando no gol do Rodinei, e aí ela fala uns palavrões, ela gira e até aparece o que não devia aparecer quando ela levanta a camisa comemorando. E aí ela foi no CT, abraçou o Gabigol, pediu para o Gabigol meter o louro pivete na final. Cara, uma figuraça. E aí eu estou usando o recurso aqui da minha TV a cabo aqui, que você consegue recuar a programação, então já está no ponto aqui. Quando eu parar de falar, eu vou começar a assistir Dona Fátima. Dona Fátima, como eu não vi ainda, não sei de onde a senhora mora, se a senhora escuta a gente, se a sua filha escuta ou não, mas queria mandar um beijo para a senhora é muito simpática, 85 anos de Flamengo, e sábado a senhora vai ver mais uma taça. Que velhinha bonitinha, cara, que fofinha e idosinha aqui, Dona Fátima. Estou vendo aqui ela beijando o escudo do Flamengo, muito maneiro. Dá saudade até da minha avó, que não era Flamengo. Minha avó não era Flamengo não, mas também era muito simpática. Todas as duas não eram Flamengo, mas eram muito queridas, principalmente a daqui que morava no meu prédio, aqui, uma baixinha gordinha, muito bonitinha, adoro velhinha. Então, um beijo para a Dona Fátima. E aí, Dona Fátima, prepara o coração aí, que sábado a senhora vai ver mais uma alegria do seu Flamengo aí.
Boa, valeu, Fred Gomes. Então, um abraço para você e um beijo para a Dona Fátima, né? Não creio que ela esteja nos escutando, mas se alguém conhecê-la, mostre o podcast para ela também, a gente deixando...
Ô, meu,
eu
ela
conheço.
É moderna, hein? Ela...
conhece? Conheço, assim, na verdade, calma aí, ela é avó de uma amiga da minha melhor amiga. Então, na hora que explodiu, essa minha amiga falou, caraca, você viu a vovó flamenguista? Ela é a avó da minha amiga e tal. Mas eu soube só depois também.
Pô, Lelê, faz esse meu beijo chegar nela, por favor, cara. Fala pra... Nem que o pessoal não ouça podcast para escutar o finalzinho do programa, porque realmente eu fiquei encantado com ela, muito, muito lindinha ela. Então, um beijão, mais um beijão pra ela aí, Lelê. Se tu puder fazer chegar aí na Dona Fátima, eu vou ficar muito feliz, que eu quero que ela se sinta beijada. Desculpa, Natanzinho, vai com tudo.
Nada,
esse momento
fofura é mais do que importante. Então, um abraço pro Fred Gomes. Arthur Mullenberg, chegou sua vez, passa a régua nessa... conta do GE Flamengo 280, o segundo especial da decisão.
Valeu, Natan, valeu, Fredão, valeu, Lelê, valeu, nosso amigo Rafa aqui no backstage, e quem está ouvindo também, obrigado, mais um dia passou, só um pedaço ainda que falta acabar, já tem o jogo hoje, Flamengo e Santos, vamos tentar ganhar. Meu destaque hoje, final, meu destaque é audiovisual, vocês podem reparar aqui nessa foto, é o Zico beijando a nossa primeira Libertadores na frente do Nicolás Leões, o maluco que era o presidente da Comebol na época. E eu espero que essa cena se repita no sábado. Mais um beijo nessa taça maravilhosa, mais uma plaquinha com o nosso nome naquela base. E é isso, Flamengo tem campeão. Hoje está mais perto de sábado do que estava ontem, não é isso? Então vamos continuar aqui na nossa corrente para frente, fazendo boas ações, pensando bem. Um beijo aí para a Dona Fátima, eu vi a matéria toda. Eu não quero dar spoiler para o Fred poder curtir a matéria, mas ela é muito boa. E é isso, galera. Vamos em frente. Amanhã estaremos aqui. Só faltam 3 dias para o aniversário da Letícia. Pô, que maneiro. É isso. Um abraço, galerão. Valeu, Mengão sempre.
Boa, valeu, Arthurzão. Um abraço, então, aí para o Arthur, para o Fred Gomes, para a Letícia e também para o Rafa Barros, que nos deu uma ajuda aqui na gravação e edição desse podcast. Fala aí.
Eu só queria perguntar se o Fred Gomes hoje já cantou aqui ou se
eu cheguei. Opa!
Só para saber.
Que isso?
Tá de surpresinha todo dia agora, Igor Rodrigues?
Estou trabalhando muito.
Hoje eu não cantei, não, velho. Ô, Paulinho, ô Igor, o que você quer que eu cante? Fala aí que eu vou cantar.
Pode cantar o que você quiser. Nesse momento, depois que você me chamou de 4 coisas diferentes em 12 segundos, você pode cantar o que você quiser.
Mas pelo menos não te chamou de todinho, né, garotão?
Rapaz. Você soube que o Caia Mota chamou o Fred Uber de todinho, o Igor?
Que isso, cara. Vocês estão passando o limite.
Não, olha Fred... só, eu tive que falar seus quatro nomes pelo seguinte, porque um dia a Priscila falou, a Priscila, uma das nossas chefes, queridíssima, não é Flamengo, né? Mas é queridíssima igualmente, e ela virou e falou assim: Fred, para de chamar a Letícia de Lelê, que ela acabou de chegar. Mas é que eu tenho tanto carinho pela Lelê, vou falar Lelê de novo. E aí eu acabei atropelando a orientação da minha chefe. E você, eu comecei te chamando de véio, que ninguém é obrigado a saber porque eu te chamo de véio. Te chamei de Paulinho, que o pessoal talvez não conheça a tua semelhança com o Gustavo Poli. Eu ainda te chamei de véizinho até chegar no Igor, que eu não te chamo nunca. Mas então... O que eu vou cantar aqui, cara? Vamos lá, eu vou cantar em homenagem à torcida do Flamengo, samba rubro-negro. Flamengo, oh, joga. Oh,
então, peraí, Fred Gomes. Vai cantando, que a gente vai encerrando. Você fica aí, vai lá, continua
vai
a música.
Vai mais um baile.
Isso,
no Maracanã.
A trilha sonora de Fred Gomes. A gente vai fechando esse Jé Flamengo. Amanhã tem mais um podcast. Um abraço para toda a galera. Fique com um abraço para Igor Rodrigues também. Fred Gomes terminando esse podcast.
Querido, tem Rubens, Deque e Pavão. Eu já rezei para São Jorge, pro Mengo ser tricampeão. Valeu, galera!
Petkovic para falta, cobrança! Gol! É o GE Flamengo! É.